O encontro de analista da Scott está praticamente fechando o ciclo de 2018, os grandes eventos, seminários, feiras, voltados para o agronegócio. E isso é uma tradição aqui no mercado da pecuária brasileira, com Alcides Torres, presidente da Scott, sendo anfitrião aqui das principais cabeças e produtores que pensam e que produzem a pecuária brasileira de corte de leite, etc. Uma tradição da Scott. E Alcides aqui, escutou neste evento todas as previsões possíveis para a pecuária no que tange a 2019, mas ainda com uma certa expectativa, né, Alcides?
Na verdade, a mensagem do evento é esperançosa, não é que é otimista, mas é carregada de bons fluidos, assim, e o pessoal está esperançoso com o que vai acontecer o ano que vem.
Agora, a Scott não deu pelo menos a sua avaliação, deu pontual, pelo menos pontualmente, nós escutamos o Rafael, o Iberville, mas eu queria escutar de você, em termos, se você corrobora a expectativa de que o copo está meio cheio para 2019 e que vai haver uma certa melhora em função de questões externas positivas para nossas vendas, né? E alguma expectativa positiva para o mercado interno?
Olha, vamos ser conservador, vai? A pessoa pergunta assim, como é que vão ser as exportações de carne bovina no ano que vem? Você fala assim, bom, na pior das hipóteses, vai ser do mesmo tamanho de 2018. Como é que foi 2018? Foi muito bom. Tá? Aí por que você está falando isso? Bom, porque a gente ainda pode abrir mercado, abrir espaço para nossa mercadoria na Ásia, né, no mercado asiático, e ainda tem a Rússia voltando, comprando carne. Então, se a gente não fizer nenhuma coisa errada, só sinal positivo. Né?
E coisa errada, de vez em quando, acontece mesmo nesse país. Né?
Acontece, mas se a gente não errar, vamos bem. É o consumo interno, porque 80% da carne fica aqui. O consumo interno, nós estamos produzindo um pouco mais de carne do que a gente é capaz de consumir. Mas com relação ao consumo interno, a margem dos frigoríficos está legal. Historicamente está numa margem boa, né? Não é lucro, margem. Se a margem está boa, então a gente tem uma expectativa de que existe, eu posso ter como negociar a minha margem e vender carne. O consumo, na verdade, ele não chegou a cair, mas ele não aumentou. Então, quando o cara fala, o mercado está ruim, é porque não cresceu. Porque no mundo capitalista você precisa todo ano crescer. Quando você deixa de crescer, vai mal, né? Então, mas o mercado não caiu. Então, a gente teve um consumo constante. Tanto é que eles falaram, o mercado está meio sem sal, né? É verdade, ele está bem estabilizado, né? E o boi só subiu agora, nesses dias, bateu aí 151, 152, livre do fundo rural a prazo, Praça de São Paulo. Então, o mercado está firme. A expectativa também para o ano que vem é esperançosa, porque a gente está numa virada de ciclo. Né? Então, a gente deve ter preços melhores para a arroba do boi gordo a partir de... O mercado firmar de uma vez no ciclo de alta a partir de meados de 2009, 2020, 2021. É claro que isso vai depender do que o governo for fazer agora no primeiro trimestre do ano que vem. Se vier uma medidas econômicas muito duras, provavelmente isso tudo mude. Então é por isso que eu não é otimista, é esperançoso.
Alcides, tá? Do ponto de vista da pecuária, nós chegamos a conversar no final do ano passado, né? Eu acho que a última vez que nós conversamos, não fizemos um balanço do ano, e você apresentou algumas possibilidades de haver alguma mudança de ciclo da pecuária. Se não agora, no próximo safra. Você ainda pensa nesse sentido? Quer dizer, se a gente junta dois anos, digamos, de crise do ano passado, essa não foi tão grave como do ano passado, mas enfim, não foi também uma travessia boa. A gente viu aí em algumas regiões, você sabe que no texto agrícola, tanto quanto o Scott, houve muito regionalmente, e a gente viu um descarte de vacas excessiva, mesmo vacas boas. Tem alguma coisa que a Scott nota do ponto de vista de ciclo, não ciclo comercial, mas ciclo da pecuária, Alcides?
Olha, quando a gente se refere a mercado, é ciclo pecuário de preços, né? Agora, o ciclo está mudando em si, porque a gente está... O uso da tecnologia é maciço e está acontecendo. O intervalo tecnológico, vamos dizer assim, a gente tem muito ainda o que conquistar. O pessoal da cana já está no teto e a gente tem muito o que andar. Então, com relação a isso, o pecuarista não está fazendo nada. O pecuarista está fazendo bastante. Nós já reduzimos. Quando você fala, foi dito aqui, né, a pecuária, embora exista criador, invernista, se você olhar ela de cima, é um ciclo completo. Então, nós melhoramos já nossos índices de natalidade, nossos índices de desmame, peso de carcaça, idade de abate. E tudo isso não acontece porque Deus quer. Acontece porque a gente tem que trabalhar duro. Então, esse esforço todo foi feito, isso tudo acaba fazendo com que o ciclo diminua. Antigamente, eu demorava 5 anos para bater um boi, hoje eu demoro 2 anos e meio, 3. Tem fazendeiro que já bate com 18 meses, né? Tem gente que tem 80% de prenhez, tem gente que está produzindo um bezerro cada ano. Então, tudo isso acaba fazendo com que o ciclo se acelere. E por que isso está acontecendo? Porque é uma necessidade. Por que não acontecia antes? Porque não era preciso. Porque a gente tinha muito boi e tal. Agora, primeiro, eu não posso mais abrir, não posso usar mais a fertilidade do solo, que eu não posso derrubar a floresta. Beleza, vou ter que aumentar a produtividade no que eu já tenho. Eu tenho que usar adubo, tá? Então, tudo isso faz com que o sistema de produção melhore, eu produza com mais rapidez, produza mais quilos de bezerro por hectare ou de boi por hectare, isso tudo encurta o ciclo. Então, do ponto de vista de mudança de ciclo, nesse aspecto tecnológico, sim, nós estamos assistindo a uma mudança, e a tendência é que levava 10 anos para acontecer, agora vai acontecer com 8, agora vai começar a acontecer com 6, é um encurtamento, mas não é para o ano que vem. Isso tudo que nós estamos falando, já estamos pensando em longo prazo. E essa foi outra das lições desse evento. A gente tem que pensar muito menos em fazer análise de curto prazo e pensar mais em análise de longo prazo. Isso já é um indicador de que a pecuária está amadurecendo.
O Brasil vai produzir mais boi ou vai produzir mais carne?
Mais carne. Vai produzir mais carne. Eu acho que produzir boi, mais boi, pode até ser, mas vai depender da demanda, porque o que determina a maior produção é mercado. Então, se a gente conquistar o mercado externo e melhorar o nosso padrão de vida, o ganho da população brasileira, aí melhora o padrão de alimentação, melhora a dieta e a gente produz mais. Mas é claro que...
Nas condições atuais, ninguém quer produzir mais boi, só quer produzir mais carne, né?
Mas você, tu tem um limite, né? O que vai determinar isso é a melhoria do nível econômico da população. Então, um exemplo, no Nordeste brasileiro, o consumo médio de carne bovina é 15, 20 quilos, São Paulo é 28, 30, Rio Grande do Sul é 45. Então, entendeu como é que é? Então, se eu tenho mais dinheiro, eu faço uma dieta melhor, consumo mais carne. Agora, o que é bom nisso tudo? A gente consegue fazer isso. Nós temos espaço para fazer isso, tanto do ponto de vista de expansão horizontal, como de expansão vertical. O mercado que vai determinar.